Senhor presidente Eunício Oliveira, colegas senadores, senadoras, todos que nos acompanham pela Rádio e TV Senado, eu queria dizer, senhor presidente, que tem um tema que eu lamento, e é bom, Vossa Excelência está aqui, Vossa Excelência foi presidente da comissão e eu fui vice da comissão de reforma do Código Penal Brasileiro, que é dos anos 40. E, lamentavelmente, nos impasses criados em alguns temas, termina que nós não fizemos avançar algo que é fundamental para os 200 milhões de brasileiros e brasileiras, que é ter uma lei, ter um código penal adequado para os tempos atuais, para os desafios de combater a violência que amedronta, que tira vida, que destrói famílias, que destrói vidas. Talvez não tenha um tema mais importante do que esse, porque eu não sei o que é mais importante que a vida. E, lamentavelmente, o Senado Federal não andou com essa matéria, ela segue dormindo nas gavetas da Comissão de Constituição e Justiça, e a Câmara dos Deputados começa agora a vir com um conjunto de medidas que vem com posições extremadas, algumas delas, outras não. Nós estamos vivendo um momento que parece que é todos contra todos no Brasil, o que é lamentável. Que isso termina nos levando para uma situação de confronto, de ódio, de enfrentamento, em vez de buscarmos com serenidade resolver os problemas do nosso povo. Os tempos estão difíceis, terríveis no Brasil. Um governo absolutamente ilegítimo, destruindo o Estado brasileiro, fazendo com que o Brasil, o Estado brasileiro, que estava dando certo, que precisava de correções e ajustes, mas que estava dando certo. Basta lembrar a evolução, o progresso que tivemos na sociedade, na economia, nas políticas públicas, quando o presidente Lula governava esse país e no primeiro mandato da presidente Dilma. Em vez de ajustarmos o que estava precisando de ajuste, corrigirmos o que estava errado, estão destruindo o Estado brasileiro e criando o estado do atraso para atender interesses de uma elite que não está nem um pouco preocupada em diminuir desigualdades, combater pobreza e trabalhar pela prosperidade econômica que beneficia a todos, trabalhar pelo bem comum. Por isso que eu divido tanto desse governo Temer. Não tem legitimidade e adota a agenda contra os brasileiros, as brasileiras e contra o país. Mas, voltando ao debate sobre o Código Penal brasileiro, eu queria dizer que estou apresentando uma proposta de emenda à Constituição, colhi 33 assinaturas, precisavam só de 27, e essa proposta de emenda, ela estabelece na Constituição que quem cometer crime hediondo, crime de violência contra a vida, se julgado e condenado, cumprirá a pena em regime fechado. É algo que faço para resolver um problema, para resolver uma situação de confronto entre o Supremo, as decisões do Supremo, e a legislação. Porque há anos nós vivemos uma situação, nós tínhamos a Lei 8.072 de 90, em sua redação original, determinava que todos os condenados por crimes hediondos ou equiparados deveriam cumprir a pena em regime integralmente fechado. Estava estabelecido na Lei 8.072 de 90. Em 2006... por 6-5, o Supremo Tribunal Federal declarou esse dispositivo inconstitucional.
Quer que você...
Por duas razões. A norma violava o princípio da individualização da pena e a norma proibia a progressão do regime de cumprimento de pena. Em 2007, diante da decisão do Supremo, o Congresso Nacional editou a Lei 11.464 de 2007, modificando o artigo o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 8.072 de 90, que passou a ser alterado a pena por crime previsto nesse artigo, ou seja, crime hediondo, será cumprida integralmente, foi modificada para a pena por crime previsto nesse artigo será cumprida inicialmente em regime fechado. Sabe o que é que aconteceu? Senhoras e senhores que nos acompanham pela Rádio Senado, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, no dia 27 de junho de 2012, também decidiu pela inconstitucionalidade desse dispositivo. Ou seja, quem tira a vida de alguém no Brasil, quem comete um crime hediondo, ele, a maioria, cumpre pena quando condenado em liberdade. É justo isso? Isso é ou não é um estímulo para a matança que o Brasil está vivendo? 62 mil mortos, a maioria pobres, de periferia, encontrados mortos nas ruas, em todas as cidades do país, inclusive na minha. E ninguém faz nada. E quem tira a vida do outro, com um advogado razoável, sequer vai preso, se não tiver antecedentes criminais. Essa é uma situação que nenhum outro país do mundo adota. Imagine o Brasil, que agora quer disputar esse campeonato para ser um dos países mais violentos do mundo. Esse é um campeonato que a gente só perde com ele. Eu não sei o que é mais triste do que uma família perder um ente por conta de assassinato. Eu não sei o que é mais vergonhoso do que nós termos viver num país onde o medo, a violência toma de conta da vida de todos nós. Por isso que eu não vou abrir mão de seguir lutando pela reforma do Código Penal e para corrigir absurdos como esse. Ora, se o Supremo diz que a lei é inconstitucional, eu estou mudando a Constituição. Estou incluindo na Constituição. Quem não quiser ir para regime fechado, que não tire a vida de ninguém, que não cometa um crime hediondo. É isso que eu estou propondo. E espero, sinceramente, que alguma medida se adote pelo Congresso para que não viremos cúmplices dos assassinatos por omissão, por aceitarmos essa situação, que esse ano não será mais de 62 mil assassinatos. Passará de 70 mil o número de mortos no Brasil. 70 mil. Mais 40 mil de mortes no trânsito. 100 mil pessoas. E a hipocrisia que o Brasil vive nesses tempos estabelece que nós não estamos em guerra há 140 anos com ninguém. Estamos com a pior delas, fazendo guerra entre nós mesmos. E tem um ambiente, de um lado, radicais querendo soltar todo mundo que está preso, e do outro, radicais querendo prender todo mundo. A legislação não resolve, mas ajuda. Os juízes e as juízas não têm como dar uma boa sentença com a legislação que nós temos. O Ministério Público não tem como fazer uma boa acusação com a legislação que nós temos. O Código Penal brasileiro é da década de 70. Então, senhor presidente, eu pergunto, faço uma consulta à mesa, se o tempo é de 10 minutos ou são 20 minutos. Eu peço a compreensão do presidente Cidinho.
É.
Estamos numa quinta-feira.
Não, eu ia até solicitar que fosse de 20 minutos, porque tem poucos oradores aqui. Eu vou querer falar também e depois fazer uma parte para o senador Jorge.
Obrigado, senadora Gleice, minha presidente. Eu queria, então, dizer que vou seguir nessa batalha, porque só para dar um exemplo, presidente, a distorção na legislação é tão grande hoje que se uma pessoa agredir um animal e agredir uma criança, a pena para quem agredir um animal é muito maior do que a pena para quem agredir uma criança, pelas distorções que aconteceram ao longo do tempo. E nós não vamos fazer nada. Eu cheguei aqui brigando por isso. Fui vice-presidente da Comissão de Reforma do Código Penal. Ela está dormindo nas gavetas da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Isso é o Senado querer assumir um papel de cúmplice dos assassinatos, se não de todos, de boa parte deles. A violência está de norte a sul, de leste a oeste. Está no Rio Grande do Sul, do senador Lazier, que é uma vergonha um Estado daquele, com o povo que tem, viver os índices de violência que vive.
Se me permite uma parte...
Está no Rio Grande do Norte, para falar do Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte, que agora vive um drama de ser um dos estados mais violentos do Nordeste. Está no meu estado, onde nós enfrentamos o crime organizado, derrubamos os índices de violência, mas agora, por sermos uma área de fronteira, pelo crime organizado ter dominado, de certa forma, as grandes cidades brasileiras, ele agora está querendo chegar próximo das áreas de produção de drogas e tráfico de arma, que são as fronteiras. Eu ouço o senador Lazier.
Sucintamente, só para reforçar o pronunciamento oportuno de Vossa Excelência, é que o meu Rio Grande do Sul tem na capital, Porto Alegre, a segunda região metropolitana mais violenta do país, só ultrapassada no momento por Fortaleza, no Ceará. É uma dura realidade, algumas providências vêm sendo tomadas pelo governo, pelo secretário da Segurança, mas ainda há um estado de pavor na região metropolitana de Porto Alegre. Obrigado.
Eu que agradeço. E nós tivemos um encontro promovido pelo governador Tião Viana no Acre, que eu falo que foi muito feliz o governador Tião Viana, quando chamou as autoridades, chamou os governadores, e quase todos os governadores estavam presentes para discutir a violência, para discutir o tráfico de armas, para discutir o crime organizado, para discutir o tráfico de drogas. O governador Tião Viana estava certo, e está certo. Mas, lamentavelmente, o próprio Congresso e o governo federal parecem não entender que há um clamor da sociedade para fazermos algo. Por isso que eu estou apresentando essa emenda à Constituição. E queria, por último, presidente, só para concluir meu pronunciamento, me referir a uma situação do meu estado, do estado do Acre. Nós tivemos, recentemente, um grande apagão, na, talvez, mais importante infraestrutura dos tempos atuais, a infraestrutura de telecomunicação. Nós tivemos um corte de dois cabos de fibra ótica entre Porto Velho e Rio Branco, e imagine, o Acre ficou sem internet e sem telefone por um dia. Foi a véspera do encontro de governadores. Situação mais grave não há nos tempos de hoje, que atinge a saúde, os hospitais, atinge a educação, atinge a segurança, atinge a economia, e é muito grave. Nós estamos todos dependentes de comunicação hoje, para tudo, os governos, o cidadão, as empresas, os negócios. E eu cobrei, o presidente da Anatel, Juarez Quadros, convocou uma reunião com os presidentes das operadoras. Nós tínhamos acabado de ter uma reunião que eu promovi no Acre para melhorar a internet e a telefonia móvel em todos os municípios e nos deparamos com essa situação. Fomos atrás de saber o que tinha acontecido. E é bom que se diga, a Oi tomou providência de nos esclarecer, eu quero até fazer aqui um agradecimento, e ela assumiu que houve um desligamento, um corte, uma interrupção do cabo de fibra ótica que ela tem, e demorou 12 horas para voltar ao serviço. O outro é da Claro Embratel. São dois cabos que ligam o Acre ao resto do Brasil. Os dois foram interrompidos, é uma situação rara, mas aconteceu, mostra que tem algum problema de infraestrutura. A Anatel adotou medidas, eu também, como senador, como representante do povo do Acre, não posso admitir esse tipo de situação, que é gravíssimo, e tomei providências. Eu sou da Comissão de Ciência e Tecnologia e tomei providências. A Vivo adotou a seguinte posição, depois da reunião na Anatel e depois de reunião comigo. O presidente da Vivo no Brasil, o senhor Eduardo Navarro, falou, olha, nós vamos usar o TAC que temos, um ajuste de conduta para que eles possam aplicar multas em infraestrutura, e assumiu um compromisso comigo, com a Anatel, de fazer uma terceira linha de cabo de fibra ótica de Porto Velho para Rio Branco. Com isso, nós teríamos uma segurança para que nunca mais um apagão como esse na telefonia na internet aconteça no Acre. Porque aí sim teremos uma segurança de infraestrutura. Sabe o que é que aconteceu? A TIM e a Claro, Embratel, resolveram fazer uma ação contra esse terceiro cabo de fibra ótica para o Acre. Ontem me reuni com o presidente da Anatel novamente e espero, vou procurá-los, vou procurar a Claro e a TIM e pedir que eles revejam essa posição, porque a Vivo afirma que vai manter o contrato com os dois cabos de fibra ótica e vai fazer um terceiro para dar segurança. A Vivo tem mais de 60% do mercado de telefonia móvel do Acre. E nós não podemos, e o argumento que a TIM e a Claro estão usando é de que seria um desperdício em infraestrutura. Vejam só, nós não temos internet nem telefonia móvel para uma parcela grande dos brasileiros. Sou relator de avaliação da política de internet no Brasil, vou entregar meu relatório em dezembro, e não pode vir uma empresa ou duas empresas dizer que nós temos uma excessiva infraestrutura, especialmente no caso do Acre. Eu estou senador para defender os interesses do povo acreano. E uma área estratégica como é a telefonia, como é a internet, nós não podemos prescindir da adequada infraestrutura. Então, eu quero cumprimentar e agradecer a Oi, porque ontem falei na Comissão de Ciência e Tecnologia até que seria culpa dela, faço a correção, peço desculpa por ter me equivocado. A Oi está lá procurando fazer sua parte, nos ajudar para que não tenha apagão também para o lado de Cruzeiro do Sul, Feijó, Tarauacá, Sena Madureira. É muito importante a manutenção. Ontem eu tratava dessa fibra ótica para Cruzeiro do Sul e para o interior do Estado. Ontem eu tratava isso com o doutor Juarez Quadro, com o ex-senador Aníbal Diniz, que é conselheiro da Anatel. Mas eu não posso deixar, e aí encerro mesmo, deixar de registrar aqui que eu espero que a TIM e a Claro possam rever suas posições e nós termos uma terceira linha de fibra ótica para o Acre, o quanto antes. E a Vivo tem dito, se conseguir ter mais um cabo de fibra ótica, Rio Branco e os outros municípios vão ter uma infraestrutura de telefonia móvel e de internet muito melhor do que aquela já anunciada recentemente pelo senhor Eduardo Navarro, presidente da Vivo no Brasil. Então, esse registro eu faço, senhor presidente, agradecendo a Vossa Excelência a tolerância do tempo. Ontem eu consegui também uma liberação de emendas para os municípios de Jordão, Manso Lima, município de Feijó e Marechal Taumaturgo, no valor de R$ 664 mil, e assim que eu sigo minha vida, trabalhando pelo Brasil, pelo meu Estado e pelos municípios que compõem o Estado do Acre. Muito obrigado, presidente, pela tolerância e os colegas também.